retomar o nosso estudo. Espero que vocês tenham dado uma lida também no conteúdo dessa introdução ao direito empresarial, essa primeira parte. Espero que vocês tenham dado uma lida. Tem as questões também no final, aliás, que também vão integram a avaliação. E até é importante acompanhar essas questões, porque na prova final, em grande parte, vou me basear, né, nessas questões também, como exemplo. E, além disso, é claro que a prova vai ser baseada nesse conteúdo que nós estamos aqui destacando e tudo, né? Então, essa leitura que vocês têm feito, espero que façam, exijam da gente, exijam de mim, peçam explicações, né? Para mim é muito bom, é um orgulho, é um prazer estar participando dessa universidade prestando esse ensino à distância. Fico contente com o estudo de todos assim à distância, mas a gente quer participar com o retorno que vocês possam dar, né? Esperamos esse retorno. Continuando então, nós vivemos essa introdução ao direito empresarial. E agora vamos analisar aqui duas obrigações. Essas duas obrigações estão no Código Civil, aquele direito de empresa que eu falei que está lá no Código Civil. Ali está, em determinados artigos, quais as obrigações de todos os empresários. Obrigações de todos os empresários. E quando o Código Civil fala em todos os empresários, nós temos que pensar no empresário individual, né, e na sociedade empresária. Então, todos esses têm essas obrigações. Então, as obrigações são as seguintes. É o registro público de empresas e a escrituração. Primeiro, registro público de empresa. O registro público no Brasil, ele está bem organizado, né? Ele funciona estruturado num sistema nacional composto por Departamento Nacional de Registro do Comércio, DNRC, que presta a supervisão das orientações para as juntas comerciais, tá? Supervisiona das diretrizes nacionais para as juntas comerciais que estão em cada estado tem uma junta comercial, que é uma autarquia estadual. Essa autarquia estadual tem outras repartições em outras cidades dentro de cada estado. É uma junta com essas outras filiais, outras repartições dentro de cada, em outras cidades desse mesmo estado. Então, a junta comercial é a que executa o registro. Esse registro é muito importante, né? Porque com o registro o empresário torna-se regular. E a sociedade que se registra também torna-se regular. O empresário regular, ele vai poder depois, como nós vamos ver, registrar os livros. Porque se ele não é regular, não está registrado na junta comercial, também não pode registrar os livros e vai ter outras consequências que nós vamos ver depois. A sociedade, se ela não se registra na junta comercial, ela fica uma sociedade chamada, quando nós vamos estudar sociedades, mas já vamos tomando contato, vai ser chamada sociedade, entre aspas, em comum. Sociedade em comum, essa é a expressão que está no Código Civil. Essa sociedade em comum é uma sociedade não registrada na junta, então podemos chamá-la também de sociedade irregular. O que acontece nessa sociedade irregular? Os sócios, eles vão ter que responder perante os seus credores com seus bens particulares. Não há uma pessoa jurídica ali. Então, esses sócios dessa sociedade poderão ser no futuro cobrados por credores com seus, em relação aos patrimônios pessoais, como se eles fossem empresários individuais. Não tem aquela mesma garantia que uma sociedade registrada dá, né, traz aos sócios de uma sociedade devidamente registrada. Então aí já vemos a importância do registro na junta comercial. Outra importância é o seguinte, vamos imaginar que um administrador de uma sociedade, ele deixa de ser administrador dessa sociedade. Enquanto ele não realiza o registro na junta comercial dessa saída, enquanto não é levado o documento que comprova que ele saiu dessa junta, aliás, desculpe, e que ele não saiu da sociedade, levado à junta, enquanto não é levado à junta esse documento, perante outras pessoas, perante os chamados terceiros, como que eles vão saber que não é mais o administrador? Porque, sendo a junta um registro público, todas as pessoas têm direito de pedir uma certidão à junta comercial de quais são os sócios e quais são os administradores de determinada sociedade. E ali vai constar aquela pessoa como administrador ainda. Isso vai gerar problemas para essa pessoa. Então, isso é importante, nós sabemos, né, que se um administrador sai de uma sociedade, ele deve providenciar o registro na junta comercial para que não tenha depois que comprovar de outra forma, o que responder, assumir certas responsabilidades judiciais, que, como se ele fosse administrador quando ele não era mais. Então, aí mais uma vez destacando a importância do registro na junta comercial. Esse efeito de publicidade. Também um sócio. Se um sócio sai de uma sociedade, é claro que tem que ser levado isso ao ser registrado, ser feita essa alteração no contrato da junta comercial, senão ele continua para vários efeitos como sócio ainda. Isso é problemático, né? Então, a junta comercial, ela realiza três tipos, vamos ver agora os tipos de registro que a junta comercial realiza, os chamados atos de registro. Ela realiza três espécies. A autenticação. A autenticação é importantíssima aí para a validade, para a eficácia dos livros comerciais que nós vamos ver depois. É importante o empresário ter os livros devidamente autenticados, porque assim eles serão válidos para todos os efeitos legais. Se for um livro perfeitamente escriturado, bonito, mas não foi levado para ser autenticado na junta, ele não vai ter validade perante a justiça como prova, né? Então, primeiro tipo de registro que faz a junta é a autenticação. Depois faz a matrícula de determinadas atividades. São poucas atividades que são matriculadas. Por exemplo, o leiloeiro e o tradutor oficial. Esse tradutor, para traduzir um contrato internacional que está se discutindo como é que é qual o sentido daquele contrato, precisa ter uma tradução, ele está em inglês, quem vai fazer essa tradução é esse tradutor, mas ele tem que ser matriculado na junta comercial. E por último, o mais importante para nós aqui, são os atos de inscrição do empresário, e esses atos são feitos mediante arquivamento na junta comercial. Então, como está na apostila, vocês podem ler depois, são três espécies: autenticação, matrícula e arquivamento. Esse arquivamento é do requerimento do empresário individual. Aquele que quer ser empresário individual para ser regular vai ter que providenciar esse requerimento. E aqui na apostila tem um exercício que eu pedi para vocês, isso é importante, vocês acessarem dnrc.gov.br, que é o Departamento Nacional do Registro de Comércio, que eu falei que supervisiona as juntas comerciais. Esse departamento ele publica instruções normativas dizendo como que as juntas comerciais devem, todas elas no Brasil inteiro, por isso que eu digo que é organizado no Brasil nesse ponto, como que elas devem exigir, que documentos devem exigir em certas situações. Então, empresário individual, se vocês precisam registrar, e aí nós podemos dizer, realizar a inscrição de empresário individual para ser regular, então o exercício que tem é vocês acessarem essa instrução normativa que trata disso, né, no Departamento Nacional de Comércio, e escreverem um requerimento imaginando um determinado empresário individual com todos os requisitos para que a junta comercial aceitasse. Porque a junta comercial, para aceitar o requerimento do empresário individual para ser válido, tem que atender certos requisitos. Esses requisitos estão nessa instrução normativa que vocês vão acessar e vão fazer esse exercício. Em relação ao empresário individual, já falamos na aula anterior que, se ele não realizar esse registro, vai ser irregular e problemas graves poderão surgir, no caso de falência principalmente. Além disso, eu queria destacar o seguinte: o registro na junta comercial torna o empresário regular. Agora, olha só, Se eu, que sou professor, realizo um registro na junta comercial como empresário, declaro que vou exercer determinada atividade empresarial, vou vender livros, e até posso estar registrado na junta comercial nessa condição, porque a junta comercial não vai fiscalizar, não tem esse procedimento de fiscalizar cada local. Né? Então você está registrado lá como empresário, estou dando esse exemplo como empresário individual. No entanto, eu não exerço efetivamente essa atividade. Então esse ponto é fundamental. É empresário aquele que exerce efetivamente. Então, eu vou estar registrando junto comercial como empresário, mas não exerço essa atividade. Então, não sou empresário. Só tenho registro, mas esse registro não me torna empresário. Esse registro me torna empresário regular. Então, aquela pessoa que realmente realiza uma determinada atividade empresarial, então, sim, com o registro na junta comercial, vai ser empresário. Né? Não será empresário se for, como foi falado na aula passada, que há atividades que visam um resultado também, mas não são consideradas atividades empresariais. Então, quer dizer, quais seriam essas? O profissional liberal. Quem é o profissional liberal? O profissional liberal é, por exemplo, um economista, um administrador, né, que exerce apenas uma função, por exemplo, de consultoria. Se ele está num escritório prestando serviço de consultoria apenas, ele está visando lucro, está visando uma vantagem econômica? Sim. Mas essa atividade de profissional liberal não é considerada empresarial pelo Código Civil. O Código Civil diz, é considerada atividade empresarial a do empresário que realiza a produção de bens e serviços, exceto essa atividade de profissionais liberais. E exceto também a de um artista, quer dizer, o artista está pintando um quadro, fazendo uma escultura e vendendo aquela escultura exclusivamente, não tem uma empresa organizada, então aí também não adquire a condição de empresário. Né? Também não será considerado empresário a cooperativa, porque apesar de a cooperativa ser obrigada a registrar-se também na junta comercial, né? Mas nem por isso ela se torna empresária, porque tem uma lei específica dizendo que cooperativa não é sociedade empresária. E o produtor rural também. O produtor rural que nós temos no Brasil, imenso, produtores rurais que estão procurando obter um resultado, exercer essa atividade profissionalmente, eles compram insumos, procuram vender seu produto, mas seriam empresários? É uma atividade econômica, mas seriam empresários? O Código Civil trouxe uma solução interessante para isso. Ele será enquadrado na condição de empresário se ele quiser, por opção. Ele deverá realizar o registro na junta comercial e aí ele será considerado empresário. E o que, que significa ele tornar-se empresário por opção? Vai se submeter à lei empresarial. E qual é uma característica que traz a lei empresarial, né? Para aquele que quis, não, então eu vou me considerar empresário. Bom, ele vai estar sujeito à lei das falências, porque aquele que não é empresário não está sujeito à lei das falências. A lei das falências é só para o empresário. Por outro lado, aquele que é empresário ele tem uma vantagem também, que é, no caso de estar quase falindo, estar numa situação ruim, né? Então ele pode pedir a recuperação judicial. E aí os credores vão concordar, como é o sistema hoje, vão concordar com um plano de recuperação, vão dar um tempo para que ele consiga se recuperar. Mas isso é para empresário. Nós, professor, o outro profissional que não é empresário, não tem essa vantagem de recuperação. Também não está sujeito à falência, né, mas está sujeito às consequências pela sua falta de pagamento. Então, estamos tratando aqui de obrigações de todos os empresários. Falei agora de alguns que não são considerados empresários. Essa primeira obrigação, registro na junta comercial, destaquei a importância e os efeitos da falta de registro. Vamos falar agora da escrituração. A escrituração. A escrituração, anotei aqui uma frase que é muito famosa, e é bom vocês que estão estudando na área da administração, mas é evidente que a escrituração é importante para a administração, porque A frase que eu disse, que eu tinha anotado aqui, que é de um autor italiano, é a seguinte: a escrituração é a consciência do empresário. Tudo está ali, tudo deve estar na escrituração. Nós sabemos que a escrituração vai ser, na verdade, baseada no livro diário. O livro diário, como vocês já sabem, deve ser registrado no livro diário todas as operações realizadas, a débito e a crédito, caixa, vendas, todos os empréstimos, todas as operações devem estar ali no livro diário. A escrituração, né, surgiu, o método da escrituração surgiu, este que é o atual, que é o método das partidas dobradas, em que cada operação é lançada a débito e a crédito. Esse método surgiu no século XIV e século XV na Itália, que foi desenvolvido. Essa escrituração, então, nós podemos dizer que tem três funções essenciais para ser destacada. Uma, vocês devem estar logo percebendo pelo que foi falado aqui, é a função gerencial. Função gerencial. Vocês podem imaginar, como administradores, tomar alguma decisão sem ter todos os dados contabilizados? Ou quem sabe poderíamos confiar, algum administrador poderia confiar em levantamentos feitos sem critérios rigorosos da contabilidade? Né? Aí vem o perigo de caixa 2, porque há um certo descontrole. Empresas bem organizadas, que têm filiais, que não conseguem acompanhar todas as operações, caixa 2, quer dizer, vai ter que ter um administrador do caixa 2. Isso é muito problemático, e eu li há um tempo atrás, e tenho esses recortes sobre os resultados obtidos por empresas que procuraram ser corretas nas suas atividades e aí fazer um planejamento correto com base naquilo que realmente poderiam crescer, e sem se preocupar com essas outras, com sonegação, com recursos obtidos de forma incorreta, que daí sai do planejamento, sai da escrituração e dificulta essa função aqui, que é da contabilidade, que é a função gerencial. Então, função gerencial, função documental também, porque os sócios precisam saber qual o lucro que está acontecendo, qual o seu direito. Se for uma sociedade anônima, ela precisa publicar os balanços para que os acionistas possam saber também. E em outros momentos, também a contabilidade deve ser mostrada para outros interessados. E a função fiscal, né? A função fiscal, porque através da escrituração contábil e fiscal, o contribuinte, o empresário, nesse momento que ele é contribuinte, ele poderá então mostrar o que, realmente ele está devendo de tributos e por quê, e estará pagando. E se pagou corretamente. Enfim, vai estar isso tudo registrado, dando certeza, dando tranquilidade. Os livros de escrituração podem ser obrigatórios ou não. Os livros obrigatórios, porque tem uma legislação específica. O Código Civil exige um livro obrigatório, que é o livro diário. Esse livro diário é obrigatório para todos os empresários. E há outros livros obrigatórios para certas atividades, como, por exemplo, aquele que tem armazém geral, que é um tipo de atividade, armazém geral, vai ter que ter livros para armazém geral, livros específicos previstos na lei relativa a armazéns gerais. As sociedades anônimas, na lei das sociedades anônimas, tem uns livros relativos ao registro de ações nominativas, então tem que ter esse livro, a sociedade anônima, é livro obrigatório da sociedade anônima. E há livros facultativos que o empresário registra porque quer ter um melhor controle. Quem está dispensado da escrituração hoje é o pequeno empresário, mas na verdade está previsto na lei complementar 123, que trata do microempresário e pequeno empresário, está previsto ali que o pequeno empresário que fatura até 36 mil por ano, este está dispensado da escrituração. Quando que um livro estará regular para todos os efeitos? Quando é que ele vai ser válido? Como eu falei, vai ter que estar autenticado na junta comercial. Esse é o chamado requisito extrínseco. É um requisito relativo ao aspecto externo do livro. Ele tem que estar autenticado. E o requisito intrínseco é evidente, que é uma escrituração correta. A escrituração tem que ser com método de contabilidade, que vai ser geralmente aquele da partidas dobradas, em português, em ordem cronológica, de forma limpa, né, sem borrões, e em moeda nacional. Então, esse vai ser uma escrituração correta e vai ter possibilidade de provar a favor do empresário. Em determinados momentos, numa discussão judicial, ele vai poder ter o livro para dizer: está aqui o meu livro e as operações foram essas. E esse livro está autenticado e está devidamente escriturado. Então, vai ter essa força em determinado momento. Se ele não tiver os livros, você já pode estar, pelo que foi falado antes, ele vai ter as seguintes consequências. Já foi falado. No caso de falência, se não tiver livro, vai ser crime de falência. No caso de ele estar numa situação ruim, ele precisa pedir recuperação judicial, mas se não tiver livro, não tem direito à recuperação judicial. Vai ter que providenciar essa escrituração para depois pedir de recuperação judicial, mostrar os balanços para verificar se realmente é possível essa recuperação judicial. E se não tiver livro e houver uma discussão na justiça, ele não vai poder provar a seu favor aquela situação. Por último, nós temos que dizer que o empresário deve conservar os seus livros guardados enquanto houver questões pendentes na justiça, ações em discussão. Então deve guardar, na verdade, os seus livros até mais do que 5 anos. Essas são as obrigações comuns para todos os empresários. Então nós terminamos aqui, nessas 2 aulas, essa unidade 1, onde nós analisamos a introdução ao direito empresarial, destacando o conceito de empresário, de empresa e de estabelecimento, estabelecimento que nós vamos estudar mais depois, e também essas 2 obrigações previstas no Código Civil, que é a obrigação de escriturar e a obrigação de registrar, dizendo então, por último, que essas exigências, na verdade, cumpridas pelo empresário, vai levar alcance aquele princípio que hoje em dia é considerado importante para a sustentabilidade das empresas, que é o cumprimento da lei. Não adianta querer não cumprir a lei. O mau administrador é que precisa fugir da lei, né? Então, terminando a aula, né, com essa mensagem, espero que vocês façam bastante perguntas. Nós temos pouco tempo para estudar a matéria, então peço que vocês, depois de ouvir esses comentários, façam a leitura e façam o confronto que eu falei. Agradeço a atenção e até a próxima aula.